9, sábado, no outro que vem. Quero aqui também, Jaciele, hoje à tarde tivemos a enfermeira padrão da Agrovila, Adriana, juntamente com a Mara. E desde o início do nosso mandato aqui, dos seus trabalhos, elas já viram a diferença. Elas estão tendo os kits para fazer os preventivos. Nos últimos dias já foi regulado a questão dos exames do nosso hospital municipal, onde antigamente de 12 exames fazia um, hoje de 12 apenas um fica sem fazer. E é muito raro isso acontecer. E os medicamentos, inclusive hoje em conversa, o prefeito falou que está preocupado que está tendo muito medicamento. Graças a Deus, a farmácia está abarrotada. É claro que lá tem alguém para fazer o controle também desse medicamento, não é à la volonté, tem que ter receita, né, o pedido do médico, mas graças a Deus, nesses primeiros 4 meses foi uma questão que nós víamos aí há anos, há 3 anos e meio reclamando e não conseguimos chegar a lugar nenhum. E graças a Deus, esse grande problema que nós vínhamos, eu, Carlinho, a vereadora Neca, na época, cobrando tanto, esse medicamento já foi solucionado. É claro que o medicamento não dependia da chuva e os nossos sitiantes estão nos cobrando, preocupados, com atoleiros, com pontes caindo, mas dizer aí que o nosso secretário também está empenhado nessa questão de construção de pontes, aonde está passando, está ficando pontes bem feitas, né? Os próprios sitiantes estão elogiando, mas é claro que tem havido um período de chuva bem intenso aí, chovendo vários dias, e é claro que danifica, vai dar barreiros. Ele já hoje colocou que na semana que vem estarão todas. Nós temos 5 patrolas no município arrumadas para nesse início de seca. Teremos nossas caçambas recuperadas, né? Então, com certeza irá ir fazer juntamente com os funcionários, os secretários, um bom trabalho. Eu também, quando nós falamos em cobranças, estamos aí no terceiro mandato, segundo, quinto mandato, e era coisa que nós vínhamos denunciando e que nós vínhamos cobrando algumas irregularidades na gestão passada. E eu tenho aqui hoje um julgamento decidido do Tribunal de Contas, foi divulgado hoje, no dia 17 de abril, de irregularidades e procedimentos licitatórios irregulares da gestão passada. Tentou-se fazer defesa, mas o Tribunal de Contas não acatou as defesas e ela foi julgada e em 60 dias a gestora também é um dos quesitos, vai ter que pagar uma multa devolvendo aí dinheiro para o Tribunal de Contas. É uma pena que o Tribunal, além de achar as irregularidades, somente vai pagar uma multa, mas o dinheiro, infelizmente, tem alguns atos não comprobatórios, né? Ficam aí o povo, ficou aí à mercê tanto tempo, sem medicamentos, sem lençóis, sem condições de uma educação de qualidade. Mas, infelizmente, houve essa denúncia, né, no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas avaliou a denúncia e está aqui apontada hoje. É a primeira de muitas, com certeza, muitas que irão vir aí para a gestora que passou. Não sai aqui. Só o valor que foram licitações e contratos no valor de R$ 162.759,04 que não foram devidamente comprovados. No mais, contamos com a presença de todo o povo de Nova União. Estaremos lá na quinta-feira de manhã, quinta tarde, à noite, sexto, dia todo, para estar conversando e também ouvindo. Aqui, como o nosso vereador já colocou, nós somos vereadores que estamos para ouvir a população, sim. E com certeza é de nós que vem as primeiras pauladas, porque estamos mais em contato com todos. Por isso é que a gente cobra o secretário de saúde, secretário de obra, secretário de educação, porque as pessoas, cada um vem, cada um tem o seu problema e a gente acaba ligando, ligando, ligando. Muitas vezes eles também não conseguem nos atender, mas fica aí. E você estar a qualquer hora, a qualquer momento, estar chamando a cada um de nós, e se tem alguma dúvida. Infelizmente, esse acidente vem provocando alguns alarmes, né? Foi muito triste o que aconteceu. Me parece que só um pouquinho que acabou levando umas agulhadas, por ter machucado aí a clavícula. Os demais só foram esfoliamentos. E nós agradecemos a esse quinto elemento que vocês colocam, que é Deus no comando sempre. Nós sempre colocamos Deus no comando, e colocamos Deus também no comando dessa administração. Quando estamos no quarto mês, sabemos que foram 4 meses de problemas e licitações, de demora, mas que devagarinho as coisas estão deslanchando, e a gente aí vamos dar aí 1 ano de prazo aí para, de fato, as coisas caminharem conforme a gente vinha prometendo e conversando com os moradores do nosso município. Meu muito obrigada.
Passo a palavra à vereadora Graziella.
Boa noite, ouvintes da rádio. Boa noite aos presentes aqui no plenário. Boa noite, colegas. Quero agradecer ao secretário de Agricultura, o Emerson, que esteve com os vereadores hoje pela manhã. Numa reunião, na verdade, foi mais um bate-papo, né? Mas onde a gente sempre está preocupado com as ações da Secretaria de Agricultura, mesmo porque na campanha do prefeito Jair, ele sempre deixou bem claro a preocupação dele a respeito da agricultura familiar. E a gente não está medindo esforços para, juntos, né, estarmos buscando soluções e as sugestões dos agricultores, e a gente sempre se desloca quando pode nas comunidades. Se a gente não pode ir, sempre tem contato com alguém de lá que passa as informações para nós. E com certeza o secretário está muito empenhado, mas a gente sabe que tudo depende de orçamento, e a Secretaria de Agricultura é uma das secretarias que não tem muito orçamento para realizar as suas funções, mas que a gente está buscando e está lutando para isso. A agricultura familiar em Cotriguaçu hoje tem que ser o carro-chefe, porque a gente sabe que a madeira está passando, o gado de corte, infelizmente, é uma minoria que consegue se manter com ele. Então a gente está lutando firme para alavancar definitivamente a agricultura familiar no nosso município. Também quero agradecer a presença das enfermeiras que estiveram conosco aqui na parte da tarde, que foram convocadas na última sessão, a Adriana de Agrovila e a Mara de Nova União. Dizer que elas foram chamadas para também a gente estar conversando e elas estarem passando para nós quais são as necessidades, como que está funcionando o PSF, porque infelizmente a gente não pode estar o tempo todo em todos os lugares. E lógico que vai ter problema, não tem como ser perfeito. Mas dizer para a população que nós estamos aqui para fiscalizar, cobrar, e a cobrança que vem da sociedade, a gente está repassando sim para o servidor, para os secretários, para o prefeito, porque essa é uma das principais funções do vereador, é ser porta-voz da população. E dizer que o que ainda está faltando em Nova União, com certeza vai ser sanado. Inclusive o vereador Carlinhos e Coquinho já se colocaram à total disposição do pessoal do PSF para estar fazendo indicação, estar levando a demanda para o prefeito em relação a alguns materiais, a bebedouro que queimou, enfim, dando condições de trabalho para todo mundo, né? E assim uma qualidade de serviço prestado para a população. Eu quero agradecer ao secretário de Urbanismo, o Cutia, que assumiu a pasta faz 2 semanas, mas já está com a mão na massa, com muito trabalho pela frente. Agradecer aos funcionários que estão empenhados e atenderam a nossa indicação da sessão passada, que foi a Operação Tapa Buraco. Pode até parecer uma coisa repetitiva, mas infelizmente a realidade do nosso município é a época de chuva. Então, quero dizer que as pessoas que estiveram me ligando e reclamando e dando até sugestões a respeito da limpeza do município, a respeito de algumas ruas que realmente estão muito precárias, que tem que ter um pouco de paciência. A Secretaria estará atendendo, com certeza, todo o município. Dia 20 e 21, nós estaremos lá em Nova União e a Secretaria estará também fazendo o mutirão de limpeza. A Secretaria de Assistência Social estará fazendo um dia de várias ações para o pessoal lá da Nova União. Na quinta-noite, 19 horas, tem sessão itinerante. Na sexta-feira, vai ser a festa para as mulheres. E estão todos convidados aqui da cidade, quem quiser participar. Até eu quero convidar o pessoal que faz parte da gestão, os companheiros que quiserem se deslocar até a Nova União. Eu acho importante para o pessoal de lá estar conhecendo a gente, porque é meio difícil a gente estar toda hora, mas tem que aproveitar essas oportunidades. E dizer também que será feito, né, Denise, mais um pouco para frente lá na Grovila também, será feito esse mutirão e a sessão itinerante. E quero dizer aqui que nós estivemos lá em Juína, semana retrasada, eu e alguns colegas, fazendo um curso que foi pelo Tribunal de Contas do Estado, onde também vários funcionários da Prefeitura estiveram presentes, participando desse curso. E eu acho que nunca é demais, porque a gente tem que se aprimorar sim, tem que ir em busca de conhecimento, porque a gestão pública não é fácil. São várias situações, várias secretarias, várias burocracias, e eu acho que o vereador tem que estar, sim, por dentro de como funciona o processo numa gestão pública. E nada melhor do que esses cursos disponibilizados pelo Tribunal de Contas, que em todo início de gestão eles fazem, ou seja, a gente não está aqui para passear, não está aqui para brincar, mas com certeza, quando tiver o que se relaciona a aprimorar conhecimento, a buscar novos conceitos, a entender uma gestão pública, nós estaremos lá. Eu quero aqui também agradecer o nosso amigo Jaciele, que esteve à frente da pasta da Secretaria de Saúde durante esses 4 meses e hoje entrega a pasta. E agradecer pelo serviço prestado à frente da Secretaria, mas também dizer que continuamos juntos. Enfim, na saúde... Não? Bom, eu esperava que sim, mas tudo bem. E dizer também que as pessoas podem estar procurando a gente aqui na Câmara, pode vir aqui e ligar, ou ligar no telefone pessoal mesmo, porque não tem por que eu ficar aqui toda a sessão falando que a gente foi receber o voto pelo povo, que a função do vereador é representar o povo, principalmente os olhos do povo, o vereador em relação ao executivo, que é fiscalizando, cobrando mesmo, e também ouvindo as demandas e tentando conversar e entrando em acordos, independentemente de qualquer classe social, independente de qualquer comunidade, independente de qualquer coisa. Estamos aqui à disposição, é o município de Cotriguaçu. Então, quero dizer que as pessoas sintam-se à vontade para vir cobrar a gente. Às vezes não tem tanta afinidade, lógico, sempre vai ou uma comunidade tem mais afinidade com um com o outro, mas nós estamos aqui inteiramente à disposição para o que for preciso e com certeza não mediremos esforço para estar buscando, cobrando, também elogiando, porque a gestão faz parte disso. Também a gente tem que estar elogiando o esforço dos companheiros. Quero aqui agradecer a presença do Pinguim à frente do esporte, hoje em Cotriguaçu. E desejar boa sorte para o pessoal que está indo para Juruena participar dos Jogos Escolares, agora na primeira semana de maio, representando o Cotriguaçu, que é muito importante valorizar o esporte na cidade. E que todo mundo... tenha boa sorte lá e que seja uma confraternização, né, de fato. E no mais seria isso. Muito obrigada, boa noite.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do convite para a Conferência da Saúde.
Convite. A construção de políticas públicas dirigidas à saúde da mulher no Brasil, em Mato Grosso e nos municípios são recentes e fazem parte das profundas mudanças na sociedade das últimas décadas. Por meio das lutas dos movimentos de mulheres, aliado às lutas dos profissionais de saúde, do movimento sanitarista, comprometido com a filosofia de saúde enquanto direito e preocupados em garantir à mulher assistência integral, enfatizando os cuidados com o corpo e a mente de forma integral. A política de atenção à saúde da mulher deve envolver as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos diferentes grupos populacionais. São compreendidas no âmbito do SUS, ou seja, na atuação em parceria com outros setores governamentais, a exemplo do SUAS, a Segurança, Justiça, Trabalho, Previdência Social e Educação e dos setores não governamentais e civil. No entanto, mesmo com todas as transformações da condição feminina, são muitos os desafios. Após 30 anos, o controle social do Sistema Único de Saúde, o SUS, retoma as discussões e delibera a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, com o tema Saúde das Mulheres, Desafios para Integralidade com Equidade. No estado de Mato Grosso, o Conselho Estadual de Saúde deliberou e coordena e o Governo do Estado convoca a 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, a realizar-se no período de 26 a 28 de maio de 2017, em Cuiabá. No município de Cotriguaçu, o Conselho Municipal de Saúde deliberou e coordena que o prefeito municipal convoca a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, a realizar-se nos dias 24 e 25 de abril de 2017. Aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência a participar desse importante evento que irá discutir e propor diretrizes para a política municipal, estadual e nacional de atenção integral à saúde das mulheres. Contamos com a vossa presença e desde já aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração. Primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher, Cotriguaçu. Tema: Saúde das Mulheres, Desafios para Integralidade com Equidade. Programação: dia 24 de abril de 2017, vai ser aqui na Câmara.
Não sei.
No Centro da Assistência Social? No Centro dos Idosos. No dia 24 de abril, às 18 horas. Entre 18 e 19 horas é o credenciamento. 19 horas às 19h30, abertura. Composição da mesa de honra. 19h30 até 20h30, leitura do regimento interno. 20h30, coffee break. Dia 25 de abril de 2017, às 7h30 até às 8h, credenciamento. 8 horas às 8h40, palestra. O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Palestrante, Elisângela Sodré. 8h40 às 9h20, palestra. O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. Palestrante, Andréia de Quadros, fisioterapeuta. 9h20 às 9h30, coffee break. 9h30 às 10h10, palestra. Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres. Palestrante, Gisele Faria, assistente social. 10h10 às 10h50, palestra. Políticas públicas para as mulheres e a participação social. Palestrante, Priscila Borges e Mara Lúcia Bertega, enfermeiras. 10h50 às 11h30, debates. 11h30 às 13h, intervalo para almoço. 13h às 15h, trabalhos em grupo. 15h às 15h10, coffee break. 15h10 às 16h, apresentação dos trabalhos e apreciação das propostas para a etapa estadual. 16 horas às 17 horas, votação para delegadas, delegados que irão à etapa estadual. 17 horas, plenário final. Denise Chiques Freitas, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cotriguaçu.
Estará representando essa casa a vereadora Denise, vice-presidente da Câmara. Para encerrar os trabalhos de hoje, quero começar agradecendo ao Jaciélio pelo seu trabalho de frente à Secretaria de Saúde. Agradecer o secretário Emerson e as enfermeiras Adriana e Mara, que estiveram conosco hoje na reunião das 9 horas e das 1h30 da tarde. E pedi à secretária executiva que providencie ofício para o secretário de urbanismo, senhor Roque, para se fazer presente na próxima sessão ordinária, dia 8, também às 9 da manhã, se possível. Futuramente estaremos convidando ainda os secretários que faltam para terminar a data e também o diretor de esportes terá um convite para se fazer presente aqui na casa. Falando em diretor de esportes, gostaria de lembrar que não se esqueça do Dia do Trabalhador e que tenha uma programação esportiva, se possível, para comemorar essa data. Ainda não foi nos passado nada, mas que essa data não passe em branco, já que no último ano nós não tivemos nada em comemoração a esse dia. Quero lembrar a todos do mutirão de cidadania que terá a realização em Nova União, dia 20 e 21. Temos a sessão itinerante, a qual convido todos também para participar. No dia 20 do 4 às 19 horas, na Escola Estadual André Maggi. E dia 21 haverá também lá o Encontro da Mulher para Nova União. E também já conversamos com o prefeito para futuramente estar fazendo um mutirão na Agrovila. E as mulheres da Agrovila serão agraciadas com o Encontro da Mulher, que será aqui na cidade, dia 29. Quero mais uma vez falar sobre o cargo da Câmara. Inclusive, nós não nos pronunciamos aqui em sessão, até que o seguro não definiu se teria recuperação do veículo ou se fosse perca total, mas assim que nós tivemos a notícia de que deu perca total, nós já comunicamos aqui em sessão e o valor a ser pago, como o vereador Vanderlei já falou, é 100% da tabela FIP e agora estamos aguardando os trâmites legais para daí adquirir outro veículo. Esses trâmites serão o pagamento do veículo para a Câmara e também a transferência do documento da Câmara para a seguradora. Dentro de alguns dias, acredito que isso acontece e aí a gente já pode estar adquirindo outro veículo para repor. Como o vereador Carlinho comentou aqui, eu nem queria falar sobre o assunto, mas vou lembrar aqui que nós, no ano passado, tivemos um veículo da saúde, inclusive, que foi capotado vindo de Juína para cá, não tinha 2 mil quilômetros e não tinha seguro em nada, inclusive até hoje está em Juína para consertar. E o prefeito agora está providenciando a licitação, até porque a nossa saúde está carente de veículo e precisa. E esse acidente foi em junho e julho do ano passado, nós já estávamos em campanha política e tudo. Nenhum momento aqui um vereador comentou sobre esse veículo, ninguém falou nada, porque de minha parte eu acho que nós não temos que usar um acidente na política, porque isso para mim é politicagem barata, é picuinha política. Mas agora nós temos, infelizmente, temos um lado que quer usar esse acidente para estar falando e denegrindo nossa imagem. Quero deixar bem claro aqui
que nós vamos receber esse veículo, vamos adquirir outro. O município não perde nada. E esse veículo que está em ruína, o município vai consertar, vai voltar a andar. E também me lembrei de outra coisa, vereador Carlinho. Dia 19 do ano passado, a ex-prefeita mandou um veículo daqui para Juína para buscar um fotógrafo para tirar fotos aqui dos eventos do dia 20. Esse veículo é da educação. Ele estragou no caminho e ela simplesmente mandou rebocar e deixar em Juína, nem consertou para entregar para o novo prefeito. Então eu pergunto a todos, qual a necessidade de mandar um veículo para Juína para buscar um fotógrafo, sendo que ela tinha um fotógrafo dentro de casa. Todo mundo sabe que ela tem um fotógrafo até hoje. E aí o veículo fica no caminho e a nova administração assumiu a educação, esse veículo é da educação, não tinha nenhum veículo para rodar atrás das necessidades. A nossa secretária Mary teve que primeiro consertar o veículo para daí poder começar a trabalhar. Então, dois assuntos, esse veículo da educação e o da saúde, que ela levou meio ano ainda na administração e não teve coragem de consertar, e agora querem falar de um veículo que acidentou, que graças a Deus não aconteceu nada a nenhum dos ocupantes, que eram só os quatro vereadores, não tinha mais ninguém no veículo, e o veículo está para a Câmara receber o dinheiro dele para daí poder adquirir outro. Com relação a uma notícia divulgada no JN Notícias sobre a verba indenizatória, quero aqui esclarecer. Essa notícia equivocada, que diz, na primeira tentativa da Lei 944/2017, votada às escuras, a sessão extraordinária foi revogada após a recomendação do Ministério Público, que inclusive determinou devolução de valores recebidos até o momento, aproximadamente 55 mil. Que a Câmara, toque de caixa, editou nova lei estipulando o valor de 2050. Sabendo da posição contrária do parlamentar Pico, a presidente da Casa de Leis, em forma de represália, apresentou em seguida a aprovação da lei um ofício a ser assinado pelo Hoffmann e, de acordo com o documento, o vereador teria renunciado expressamente à verba. Quero ressaltar, inicialmente, cumpre-nos destacar que o Ministério Público respeita a independência dos poderes e não há possibilidade de haver qualquer determinação por parte do ilustríssimo promotor de justiça, tanto que a nota dele foi recomendatória e não mandatória. Não houve qualquer toque de caixa na aprovação da lei que tratava da verba indenizatória, tanto que, buscando o debate à população, durante 15 dias foi anunciada na Rádio Arco-Íris o conteúdo do projeto, a data de votação e o valor percebido pelos parlamentares totalizou 25.200 e não 55, conforme anunciado. Quanto ao parlamentar mencionado, não houve qualquer represália com relação ao posicionamento contrário à lei. Isso demonstra que os vereadores de Cotriguaçu estão em sintonia com a democracia. O ofício assinado pelo vereador Pico está em consonância com a sua posição. Seria estranho ele votar contra a lei e depois receber a verba. O ofício assinado por ele corrobora com o seu posicionamento e nada mais. Agora, aventar que houve represália é um mínimo falta de bom senso. Só para esclarecer,
vereadora,
esse jornal estará recebendo um ofício também da Câmara para estar se retratando da sua informação equivocada. Um minuto, vereador.
Essa questão, senhores, vou me limitar somente a dizer que no dia da sessão votei contra o aumento do salário. O aumento da verba indenizatória, o valor de R$ 500, o qual eu citei. Realmente, eu tenho a seguinte opinião. É um direito meu, concordo com o direito dos outros. A minha posição quanto a não votar o aumento dessa remuneração, que é a verba, vem ao encontro ao clamor da sociedade, da população que me procurou. E eu quero dizer, o direito não socorre aos que dormem, porém, deve amparar aqueles que estão bem acordados. Sobre essa questão, estarei indo à promotoria tirar maiores informações, porque a senhora realmente agiu com maldade, tirando a votação, o foco dessa votação, senhora presidente. Eu, no momento, sou contra o aumento de R$500. E a senhora usou, me fez assinar abrindo mão dos R$1.500. Se for que o promotor decidir, inclusive querer, farei com que ele determine que esse valor de R$500 seja colocado numa conta para atender ou a Pestalozzi ou a Secretaria do Esporte, que não fique a mando de caixa ou da Câmara ou da Prefeitura. Mas isso quem vai poder me orientar, inclusive aquele dia não tínhamos um advogado na sessão. Não tínhamos. Então, eu votei contra, que é um direito meu, inclusive abri mão dos R$500. E a senhora, com sua tamanha esperteza de casa e tempo de casa, usou isso. Você entendeu? Mesmo se a justiça entender, acatarei. Mas não pela decisão da senhora, da justiça. Muito obrigado.
Vereador, eu acho que o senhor está mais que equivocado. Se eu sou esperto, o senhor é um burro. Porque a secretária leu o ofício, eu pedi que o senhor lesse e o senhor leu...
A senhora me respeite. Burro pode ser alguém que a senhora tem em sua casa. A senhora me respeite. Aqui é uma casa de lei, eu fui eleito por 268 votos. A senhora me respeite. Vote,
vereador.
Me respeite.
Vereador.
A senhora se coloque no seu lugar com a experiência que a senhora tem e não pinta mais isso.
Você quer me chamar de espertinha? Você não lê um ofício, assina e depois você vem dizer para a sociedade que vocês apenas não queriam o aumento? Por que que o senhor não procurou seus direitos ainda? Passa a palavra à vereadora Graziella, que me pediu uma parte.
Só voltando aqui, falando a respeito das indicações que a gente fez hoje sobre o transporte escolar, dizer que é de extrema importância que o prefeito faça a estação o mais breve possível, porque a frota está sucateada, totalmente precária, o que é um desrespeito com os alunos do município, mas também não posso deixar de dizer que a gestão pegou essa frota totalmente sucateada. Nunca foi feita uma manutenção nos ônibus e, infelizmente, não querendo tirar a responsabilidade, mas achando soluções para o problema. Está na hora de a gente realmente olhar como tem que ser. E eu espero prontamente que o prefeito atenda a nossa solicitação. Também em relação ao micro-ônibus na saúde, que também o prefeito falou na campanha que ele vai utilizar o micro-ônibus para estar disponibilizando o maior conforto para os doentes estar se deslocando à capital. E a gente fez a indicação para reiterar, não cobrar, mas reiterar a agilidade na compra desse ônibus, também para o ônibus no esporte e para a melhor idade, que a gente sabe que é de extrema importância, porque o pessoal do esporte precisa se deslocar nos jogos, porque é importante representar o município, e o pessoal da melhor idade, mais do que nunca, merece esse respeito, e não ficar toda a vida chorando, mendigando transporte para se deslocar aos eventos. Então, a gente não está aqui cobrando de maneira alguma, estamos simplesmente reiterando e pedindo agilidade, não mais do que isso. Aproveitando a deixa da discussão, eu só quero falar o seguinte, a gente respeita a opinião de cada pessoa, com certeza. Ninguém é obrigado a fazer nada, aqui somos todos adultos e cada um responde pelas suas atitudes. Eu quero dizer que na primeira votação da verba foi unânime, os 9 vereadores concordaram naquela situação com o aumento. Talvez pode ter sido uma coisa precipitada, não vou dizer que não, mas também jamais fugirei da responsabilidade, porque eu acho que a gente tem que ter posicionamento, independente de qualquer coisa. E também quero dizer que esse aumento ou não quer dizer que a gente não pensa no povo ou que está fazendo de uso próprio, não tem nada disso. Pelo contrário, entendeu? E como eu já falei na outra sessão, cada vereador vai estar mostrando o que vai estar fazendo à frente das comunidades. E a população vai tirar suas próprias conclusões. Não adianta ficar aqui toda semana querendo justificar. As atitudes vão mostrar com o tempo. E a gente não fez nada fora da lei. É tudo dentro da lei. Foi feita a denúncia na promotoria. O promotor fez uma recomendação. A gente acatou. Revogamos a lei. A recomendação dele foi que se aumentasse a verba em até 60% em cima do valor do salário, o que contabilizou agora nessa segunda lei é um valor de R$ 550,00, totalizando R$ 2.050 de verba. E, então, eu acho assim, vota na primeira vez, recebe e devolve. Aí na segunda vez, com todo respeito, volto a dizer, cada um tem a sua opinião, mas eu particularmente, eu respeito, mas não compreendo. E dizer que para medicamento, para ajuda na Pestalozzi, a gente já está ajudando a Pestalozzi, a gente aprovou aqui os 9 vereadores, a gente aprovou ajuda em várias classes já do município, várias pessoas que vieram pedir. Mas também a gente não precisa ficar toda semana falando isso. E dizer que, enfim, a população está aqui para observar. A população, mais do que nunca, é um momento muito propício no Brasil, que estamos num momento político desde o ano retrasado, ano passado, esse ano, mais fortemente ainda, está aí na mídia para quem quiser ver. E eu espero realmente que a política no Brasil seja moralizada. Mas também eu não concordo com retaliação às pessoas que estão aqui representando o município, porque nós não estamos fazendo nada fora da lei. O que vier da lei, a gente vai cumprir. E, de resto, as pessoas vão estar vendo nas ações da comunidade o que cada vereador vai estar fazendo. Porque falar é fácil, mas mostrar serviço é um pouco mais difícil. Boa noite.
Bem, para encerrar, eu acho que o vereador se sente lesado, se sente prejudicado, ele tem que procurar seus direitos mesmo. Nem sei por que ainda não foi no promotor, mas tudo bem, ele que procura os seus direitos. E quero agradecer a presença de todos aqui, dizer a vocês que eu acho que eu vou começar a fazer os debates dos projetos aqui na mesa. Não lá à tarde, porque quero ver neguinho mostrar a cara aqui, ó, na frente de todo mundo. Porque lá dentro é uma coisa, chega aqui é outra. Aí quer fazer o nome em cima de nós, fazer de engraçadinho para cima de nós? Não, para cima de nós não. E agradecendo a proteção de Deus, declaro que será na sessão de hoje.